Tudo bom. Pois não.
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa noite, né? Senador, qual a avaliação que o senhor faz desses 2 dias de depoimento do ex-ministro?
Os depoimentos de... Bom, eu acho que vamos fazer um balanço, né? Nós tivemos aqui o depoimento do senhor Ernesto Araújo, no começo da semana, e tivemos hoje o depoimento do senhor Eduardo Pazuello. Eu acho que ambos caminham nas hipóteses que estão sendo trabalhadas já há 2 semanas pela direção da Comissão Parlamentar de Inquérito. Com um adendo. No caso do Amazonas, concretamente, ocorreram omissões. E isto ficou patente no depoimento do senhor Ernesto Araújo, quando sequer o pedido de socorro para Nações Amigas se teve. E o Brasil teve que passar o constrangimento de ter uma oferta de oxigênio da Venezuela, que foi inclusive a primeira a chegar. E sequer teve uma medida de agradecimento. O senhor Eduardo Pazuello, eu acho que claramente veio aqui com o intuito de ter um habeas corpus não para sua proteção, mas para proteger o presidente da República. Ele se utilizou do habeas corpus para a proteção do presidente da República. Eu adverti, nós advertimos ele que, em última instância, alguns que agora estão ao lado dele não ficarão. Ao contrário do que alguns colegas do governo disseram, não é o relator que proferirá ou prolatará uma sentença. Não é o vice-presidente, não é o presidente da CPI. Não são os membros da CPI que vão prolatar uma sentença. É um juiz. E quando tem provas materiais cabais de crimes cometidos, inevitavelmente a sentença será por condenação. E na hora dessa sentença, o senhor Eduardo Pazuello estará sozinho. Então, eu acho que foi um caminho. Alguns que hoje procuraram socorrê-lo, não socorrerão no momento final. Ele poderia ter colaborado mais. Ontem, em especial, ele claramente fez uma ação de contorcionismo de fatos. Hoje, confrontado com documentos, com dados claros, com os fatos, em vários momentos ele teve que declinar a verdade. Declinou a verdade no caso de Manaus. No caso de Manaus, no caso do Amazonas, um senador requereu que ocorresse intervenção federal. Ele diz aqui que em uma reunião interministerial com a presença do presidente da República decidiu não ter intervenção na saúde do Amazonas. Além das omissões relativas ao fornecimento de oxigênio. Foi dito aqui, a primeira remessa de oxigênio do governo federal só chegou lá depois do dia 20. Até lá, o Amazonas foi socorrido pelo oxigênio que veio da Venezuela e por Tiririca, Paulo Gustavo, um conjunto de artistas que, em atos de solidariedade, acudiram as pessoas que estavam morrendo por asfixia. Também, acho que ficou patente a questão, acho que ficou evidente a questão das omissões, mais uma vez, a questão das omissões em relação à vacina. Vocês viram, nós mostramos. Dia 29 de dezembro tem uma exposição de motivos de uma medida provisória em que resolvia a dita controvérsia das chamadas cláusulas leoninas da Pfizer. Esta medida provisória foi subscrita pelo chefe da Casa Civil, Braga Neto, pelo ministro da Justiça, pelo chefe da AGU, pelo chefe da CGU, pelo senhor Eduardo Pazuello. No dia 6 de janeiro, essa medida provisória é editada. Sem a cláusula que dava a tranquilidade, dava a garantia para a aquisição de vacinas. Qual a diferença da minuta do dia 26 de dezembro para a medida provisória do dia 6 de janeiro? Qual a diferença das duas? A diferença é só uma. No dia 26 de dezembro não tinha assinatura de Jair Messias Bolsonaro. No dia 6 de janeiro tinha. Depois editada a medida provisória, no dia 6 de janeiro, o Congresso Nacional, através de emenda, apresentou uma emenda, foi apresentada uma emenda. E a emenda foi rejeitada por orientação do governo. Existia claramente uma política anti-vacina. uma política de negação da vacina. E outro elemento que fica patente pelas informações, também pelas evidentes informações aqui demonstradas, é que, lamentavelmente, a segunda onda, que começa com Amazonas, no país, foi utilizado os amazonenses como uma espécie de cobaia para o chamado tratamento precoce.
Senador, e qual é a expectativa para o depoimento da secretária Maíra Ribeiro para a próxima semana, semana que vem?
Em especial, ela vai contribuir para dar mais detalhes sobre essa tragédia que aconteceu no Amazonas. Aliás, pelo início da segunda onda no país. A senhora Maíra Pinheiro esteve presente lá. É ela que é apresentada pelo senhor Eduardo Pazuello para falar do protocolo do Tratikov. Ela é uma das principais, é uma das ardorosas defensoras do chamado tratamento precoce. Por todas essas razões, o depoimento dela tem importância na terça-feira para nós.
Na próxima quinta-feira, a CPI completa um mês, né? E qual a avaliação que o senhor faz desse período?
Já temos algumas hipóteses, estamos sobre elas navegando. O negacionismo foi responsável por uma estratégia equivocada e, no meu entender, criminosa, de que a melhor fórmula de enfrentar a pandemia seria a infecção coletiva, a chamada imunidade de rebanho. Isso nos levou a sermos proporcionalmente o país que mais mata pela Covid-19 no planeta. Segundo, ocorreu uma clara omissão do poder público no caso do Amazonas. O governo brasileiro negligenciou e deixou seus compatriotas morrerem por asfixia. Terceiro, uma decorrência dessa estratégia era negligenciar vacinas. Ocorreu isso com a Coronavac, ocorreu isso com o consórcio internacional Covaxin, ocorreu isso com a Pfizer. Essas três hipóteses, no meu sentido, estão presentes neste primeiro mês de Comissão Parlamentar de Inquérito.
Obrigada, senhor.
Eu que agradeço. Nilson.
Senador,
tudo bom?
Está ao vivo aqui na Globo News. Ainda há uma indefinição a respeito da semana que vem. Terça-feira tem Maíra Pinheiro, mas não se sabe quem vai depor na quinta e quarta-feira.
A proposta da direção da CPI, Nilson, é terça-feira ser Maíra Pinheiro, quarta-feira realizarmos uma sessão deliberativa de requerimentos. Temos muitos requerimentos represados, então aí pretendemos enfrentar a todos. E na quinta ouvir o senhor Elcio Franco.
Minha dúvida é, na quarta-feira há a sessão deliberativa, o senhor mesmo foi um dos propositores de um requerimento para quebra de sigilo, sigilo bancário, fiscal, telemático, telefônico, do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Há também requerimento de quebra de sigilo de Fábio Weingarten. Há pedidos de acariação. O que há de consensual que deve ser aprovado nessa quarta-feira desses requerimentos de quebra de sigilo e, eventualmente, novas convocações?
Sobre a quebra de sigilo, eu quero estender que também apresentamos requerimento de quebra de sigilo, e eu advogo que eles sejam votados, das empresas que foram contratadas no processo relacionado à reforma de galpões e da sede da superintendência do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro. Isso é um caso gravíssimo, que inclusive vocês revelaram, e que eu acredito que deve ter um detalhamento de nossa parte. Ou seja, não é só o caso do senhor Eduardo Pazuello. Nós também temos que fazer a quebra de dados, a quebra total de dados das empresas envolvidas neste processo, no mínimo suspeito, ocorrido no Rio de Janeiro, no meio da pandemia. Só lembrar, 28 milhões de reais lá, daria para ter comprado já 750 mil doses de vacina, levando em consideração o preço da Coronavac ou o preço da vacina da Pfizer, né? Eu advogo termos um pouco mais de paciência sobre eventuais acariações. Eu acho que acariações, eu tenho dúvidas sobre a efetividade e a eficácia de acariações. Eu creio que nós, se for necessário, podemos apreciar mais adiante. Mas eu advogo e vou sustentar isso com os demais colegas da direção da CPI, o senador Renan e ao presidente Omar, que nós apreciemos na quarta-feira, e é por isso que eu advoguei também, eu defendo também que quarta-feira só enfrentemos requerimentos, nós também na quarta-feira façamos a apreciação dos requerimentos de quebra de sigilo de dados.
Isso
há uma divisão até aqui não justa entre os parlamentares da oposição e os independentes?
Não, eu creio que nós vamos conseguir avançar nisso. Eu entendo o temor e o receio do presidente da comissão. O presidente tem dirigido e conduzido bem a comissão. Eu entendo, mas é nosso dever convencê-lo. Meu, do senador Renan, já tem opiniões pactuadas em relação a essas quebras. É nosso dever procurar convencê-lo de colocar os requerimentos a voto na quarta-feira. Coloque-se a voto, se nós não conseguirmos os votos necessários, paciência. Então, nós vamos tentar avançar neste final de semana até segunda-feira para que esses requerimentos de quebra de dados, sigilo de dados, sejam apreciados.
E, para fechar aqui, novas convocações. Quais novas convocações devem ser apreciadas na quarta-feira?
Tem que ser apreciada do senhor Wizard. Eu acho que os depoimentos até agora tornam inevitável a presença dele. Me parece que ele tem um papel de destaque no que nós chamamos de gabinete paralelo. Ainda esse requerimento está pendente de apreciação. Será um dos requerimentos a serem enfrentados. Nós estamos propondo fazer duas semanas que seriam com os laboratórios, que ainda restam se estarem presentes, Butantan, Fiocruz e Sputnik, o senhor Wizard, e dedicar uma semana para dialogarmos com a ciência, escutarmos aqui o melhor dos epidemiologistas brasileiros, dos cientistas, dos especialistas sobre a pandemia, para termos um juízo de valor formado por parte da comissão. Então, com estes requerimentos e com esses depoimentos, nós teríamos pelo menos a agenda preenchida até o dia 21 ou 22 de junho. Teríamos pelo menos mais duas ou três semanas para diante, já com as agendas preenchidas.
Tem um relatório preliminar do senador Renan Calheiros, agora apresentado?
Nós já consensuamos sobre isso. Eu, particularmente, advogo que nós temos que ter um relatório. O relatório final, a ser apresentado ao final da CPI, que eu acredito que deverá ser em agosto. Se nós já vamos concluir a CPI em agosto, não, até agora não tem indícios que apontem necessidade de prorrogação da Comissão Parlamentar de Inquérito, então não acredito que seria necessário um relatório preliminar. Mas me curvo à vontade do presidente, à vontade do relator Renan Calheiros, compreenderem que este relatório preliminar é necessário.
Obrigado.
Eu que agradeço, ministro. Bárbara?
Tudo bem, senadora. A gente também está ao vivo na CNN. Eu queria pegar esse assunto que o Nilson tocou relacionado ao relatório preliminar. Queria saber do senhor também se há uma possibilidade de se fazer alguma coisa mais temática, enfim, do que já se produziu também, tanto de depoimentos conflitantes aqui e de documentos que a CPI já tem na mão, se o senhor considera que tem algum tema que já dê para ter algum embasamento preliminar, que poderia embasar esse relatório.
Não, temos hipóteses, temos indícios. Como sempre digo, inquérito persegue fatos, não persegue pessoas. Então, nós temos indícios a serem perseguidos. A existência de gabinete paralelo, a existência de uma estratégia de imunização coletiva, como já disse, imunização de rebanho como estratégia de enfrentamento à pandemia, que levou, inevitavelmente, ao agravamento da crise sanitária no país, aos números que nós temos hoje, as omissões para aquisição de vacinas, as omissões no caso específico de Manaus, no caso específico do Amazonas. Eu creio que essas são as hipóteses, os indícios a serem perseguidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito, resumidamente, a esta altura. Nós já deliberamos na direção da CPI, temos uma semana inteira dedicada à ciência, para ouvirmos cientistas, para ouvirmos técnicos, para ter a fundamentação científica necessária sobre todos esses elementos que já foram trazidos sobre a eficácia do chamado, abre aspas, tratamento precoce ou não, o sentido da utilização desse medicamento sem comprovação científica, sem efeito científico comprovado. Então, nós vamos ter uma semana, que provavelmente será a segunda ou terceira semana de junho, para tratar desse tema.
Senador, senador Renan Calheiros contabilizou 14 que ele chamou de mentiras que ele entendeu do depoimento do ex-ministro da Saúde.
Queria só 14?
Uma reflexão do senhor.
Só 14?
O
senador Renan foi modesto na contagem, eu acho que tem até mais. Foi? O depoimento do senhor Eduardo Pazuello ontem foi um exercício, quanto mais, de contorcionismo de fatos. Foi um exercício reiterado de fazer contorcionismo de fatos. Tanto que todos vocês da imprensa, nos noticiados à noite, revelaram a cada informação dada por ele a verdade no contraponto. No segundo dia do depoimento, hoje, quando ele começa a ser confrontado com os fatos, concretamente, aí não resta dúvida. Mas assim, eu não culpo por isso. Ele veio aqui protegido por um habeas corpus. O que nos causou surpresa é que o habeas corpus não era para proteger. Era para proteger terceiro. Este terceiro é o presidente da República. Só que eu reitero aqui o que eu aconselhei ao senhor Eduardo Pazuello. Todo mundo tem o direito de dar conselho. O que eu aconselhei? Ele será abandonado. A melhor coisa que ele teria a fazer é contribuir com essa CPI. Ainda há tempo de fazê-lo. Porque na hora da decisão final, a sentença não será de membros da CPI. Não tem ninguém da CPI que vai proferir sentença. A sentença será de um juiz. Se ele nesse momento está amparado por uns, na hora da ação penal que vier a sentença, esses que o amparam hoje o abandonarão.
Senador, se o senhor, que é vice-presidente da CPI, o relator, falam tanto em contorcionismo de fatos que a gente tem visto aqui nos depoimentos, o que cabe a CPI fazer também para...
No caso concreto do senhor Eduardo Pazuello, não, nada, porque ele estava protegido por habeas corpus. Só que ele poderia ter utilizado habeas corpus para utilizar-se do direito constitucional de permanecer em silêncio. Só que ele preferiu falar. Só que protegido por um habeas corpus que estava... Não poderia ter nenhuma medida mais dura da Comissão Parlamentar de Inquérito em relação a ele. Não tendo nenhuma medida mais dura da Comissão Parlamentar de Inquérito, ele optou por falar, para proteger o presidente da República. Isso ficou latente, evidente. No caso do oxigênio de Manaus, no caso da... os dois momentos que deixa escapar a responsabilidade é quando ele diz que a decisão de não constar as cláusulas de responsabilidade civil da Pfizer foi uma decisão de governo. Então, leia-se uma decisão do presidente da República. E quando ele declara que ocorreu uma reunião de ministros com o presidente da República para decidir a intervenção federal na saúde do Amazonas, e nessa reunião, o presidente, decidiu, com o caos que estava vivendo a Amazonas, decidiu não intervir.
Ou seja, dentro desse horizonte de fatos conflitantes que o senhor falou, ainda dá para entender na avaliação do senhor que o depoimento do ex-ministro traz, digamos assim, essa responsabilização para dentro do Palácio do Planalto, foi isso?
Apesar, mesmo com toda a resistência dele, principalmente no primeiro dia, mas eu acho que hoje, nas inquirições mais duras e mais firmes, ele não teve como esconder isso. São palavras dele. A decisão pela não intervenção na saúde do Amazonas, quando ocorria a crise de oxigênio, foi uma decisão de governo, presente presidente da República. A decisão de não editar medida provisória com as chamadas, abre aspas, cláusulas leoninas, fecha aspas, que resolveria e pelo menos nos possibilitaria ter a vacina da Pfizer em janeiro. E ele disse, foi uma decisão de governo. Governo, quem responde por governo? Ao que me parece, quem responde pelo governo é somente uma pessoa no regime presidencialista que nós temos.
Obrigada, senador.
Disponha, Bárbara. Renata.
Para te perguntar, para ficar mais claro, o que pode acontecer com o ex-ministro Eduardo Pazuello agora, depois dos trabalhos da CPI? Porque vocês mandam para o Ministério Público. Qual é o desdobramento disso? O que pode acontecer? E só mais uma dúvida. Carlos Bolsonaro está na mira da CPI para ser convocado?
Eu não tenho nenhuma obsessão por essa convocação. E também a CPI, também, né, a maioria dos membros não tem. Nós queremos convocar todos que tenham fatos, tenham relação com os fatos determinados. Então, não é prioridade entre os requerimentos este para ser apreciado. A Constituição 58, parágrafo 3º, diz que os relatórios de comissão parlamentar de inquérito são encaminhados para providências por parte do Ministério Público e para as autoridades a que eles se referirem. Nós temos, como já disse aqui, a hipótese de 4 ou 5 crimes a serem perseguidos. Diz também a Lei 1552, de 1952, sobre o funcionamento de comissões parlamentares de inquérito, que cabe a estas autoridades referidas se manifestarem no prazo de 30 dias sobre quais providências tomaram, sob pena de que, se assim não fizerem, responderem administrativa, civil e criminalmente. Então, o relatório da CPI, para cada qual, terá um encaminhamento para o Ministério Público. Para autoridades que têm foro privilegiado, o relatório vai, obviamente, para o Procurador-Geral da República. Para autoridades que não detêm foro privilegiado, vai para a Procuradoria da República aqui no Distrito Federal, quem tenha foro aqui em Brasília. Caracterizado outros tipos de crime, nós vamos encaminhar para quais autoridades tiveram. Caracterizado, por exemplo, o crime de genocídio, nós não só encaminharemos ao Ministério Público, o Brasil também é signatário de acordos internacionais que têm força de emenda constitucional no nosso ordenamento jurídico, entre eles o Acordo Internacional do Tribunal Penal Internacional. Crimes como de genocídio cabem o encaminhamento para lá. Não apareceu essa hipótese ainda, mas temos requerimentos também para apreciar mais adiante de convite ou convocação de liderança dos povos indígenas. Para também, esta é uma hipótese que nós, acredito, temos que analisar mais adiante.
Especificamente em relação ao Pazuello, pelo que o senhor percebeu, em que crimes ele poderia ter incorrido?
Olha, homicídio culposo, homicídio doloso, crime contra a ordem sanitária, pelo menos esses três. Homicídio doloso fatalmente, porque tinha a obrigação de agir e não agir, né? Não fez com dolo, perdão. Mas a omissão teve responsabilidade disso, com as consequências. Isso, Renato, obviamente, são hipóteses, mas pode ser levado a esta conclusão. Essas são eventuais conclusões que poderão constar no final do relatório. Não agiu com dolo, mas teve culpa pelas responsabilidades.
Senador, só para terminar e insistir na história das acariações, não seria o caso de fazer com que Pazuello passasse por acariações com algumas pessoas?
Menina, se a gente fizesse acariação com Pazuello, a gente acabaria com a CPI só com acariação, de tanta acariação que teria que ter no caso dele, sabe? Teria que ser acariação com a Faz, acariação com o Butantan, acariação com o secretário de saúde do Amazonas. Olha, ele iria vir tanto para o Senado quanto os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, acho que nós temos que ter a cautela necessária, Renata, sobre isso. Talvez a cariação que seja mais urgente ser feita com o secretário de saúde do Amazonas, porque foram grandes as contradições entre os fatos que ocorreram no Amazonas e o que foi dito aqui pelo senhor Eduardo Pazuello.
Tá bom. Obrigada.
Obrigado, Eduardo. Obrigado, Renata. Obrigado, pessoal. Até logo. Tchau.
Senador, obrigada.